especialista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, foi convidado a integrar a Comissão Global Lancet para a Perda Auditiva. Trata-se da maior iniciativa conjunta com a Organização Mundial da Saúde para prevenção, tratamento e reabilitação da surdez já realizada no mundo. E durante 3 anos serão desenvolvidas estratégias de políticas públicas de prevenção. Olha, um estudo realizado pela OMS, realizado entre 2013 e 2015, a surdez ocupou o 4º lugar na lista de doenças. É considerada a primeira deficiência com mais impacto no índice de qualidade de vida da população, né? Vamos falar deste tema com o professor Dr. Ricardo Bento, que é diretor da divisão de otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele que foi convidado a integrar, portanto, esta comissão global. Bom dia, doutor Ricardo.
Bom dia.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido e tratar deste assunto. É uma iniciativa importantíssima, conjunta com a Organização Mundial da Saúde, e que tem um foco na prevenção. Como é que serão realizados esses trabalhos? Qual é o objetivo, professor?
Bom, então, como você disse, a Organização Mundial de Saúde realiza sempre uma pesquisa mundial sobre as doenças em geral, todas as doenças, e o impacto que elas têm na qualidade de vida. E a surdez foi uma das principais doenças que tem perda de qualidade de vida por anos vividos, né? Uhum. Então, com isso, ela elencou a surdez como uma das 5 prioridades que para o século XXI. E por vários motivos. Primeiro, porque a população está cada vez envelhecendo mais, né? Você tem uma longevidade maior da população. E com essa longevidade maior, quase todo mundo vai chegar a uma certa idade que vai ter uma perda de audição, que é natural, e que isso vai ter que ser corrigido para que tenha qualidade de vida. Fora isso, você tem ainda todo o impacto do chamado trauma acústico sobre o jovem, principalmente, que usa muito fone de ouvido, com música alta, e também se movimenta em lugares de muito barulho, de muito ruído. Isso vai fazendo uma lesão que é permanente no ouvido e que tem que ser combatida de alguma forma preventivamente para que isso não impacte muito lá na frente. E mais ainda, as crianças, a surdez congênita é a primeira doença que se encontra na criança que nascida. Então, de todas as doenças que podem congênitas que podem acometer uma criança que nasce, né, a surdez é a primeira colocada. Então, com isso, se criou uma comissão internacional, a Organização Mundial de Saúde, junto com uma revista médica que se chama Lancet, e essa revista é uma das principais revistas médicas do mundo, que vai justamente estudar trabalhos nessa linha para que sejam feitas sugestões de políticas públicas para todos os países filiados à Organização Mundial de Saúde, do qual o Brasil é um deles. Então, basicamente, a estratégia é essa, não só para dar sugestões de prevenção, mas também de tratamento e de reabilitação das pessoas que escutam menos, né?
Uhum. E como é que tem caminhado esse trabalho de atendimento, de prevenção, de atendimento, de tratamento nessa área, professor? Tem evoluído muito? O que é possível oferecer hoje? Como é que isso é feito aqui no Brasil?
Bom, então, a prevenção, ela vai muito da informação do público, uhum, pelos canais de comunicação, como vocês estão fazendo agora, e por campanhas, por programas, né, de informação. Porque você tem que chegar diretamente ao público dizendo dos problemas da audição, quer dizer, aquilo que eu falei, quer dizer, ruídos altos, etc. e tal. E outras, sabendo que na idade, se a pessoa vai ficando mais velha e não trata, não coloca um aparelho ou não faz algum tipo de reabilitação, ela vai ter uma perda de cognição. Então você tem vários trabalhos mostrando um aumento de demência precoce no idoso que não escuta bem, e também de Alzheimer e de outras doenças neurológicas. Então isso tem que chegar na população, mas não só na população, mas como também nos médicos e profissionais de saúde de atenção básica. Então, por exemplo, o médico que não é especialista, mas que ele atende lá o paciente clínico geral, o pediatra, todos aqueles que atendem o paciente na atenção básica à saúde, ele deve estar informado para poder encaminhar aqueles pacientes que têm alguma suspeita de perda de audição. O Brasil já tem uma legislação bastante interessante, muito bem feita, foi feita em 1998, que começou, que é uma portaria do Ministério da Saúde de atenção à saúde auditiva, que foi sendo melhorada ao longo do tempo até agora. Então, todo brasileiro, por exemplo, ele tem direito, ele recebe um aparelho de audição grátis, por exemplo. Então, não tem necessidade de comprar o aparelho. Então, é só procurar na sua prefeitura, da sua cidade, o serviço de protetização. Todas elas têm, ou algum convênio, ou diretamente com a própria prefeitura. Então, essa reabilitação através do aparelho, e também para as pessoas que são surdas totais, né? O implante coclear, que é um aparelho que substitui o ouvido, é como se fosse um ouvido biônico, ele também é um direito e todo mundo tem acesso a isso gratuitamente através do sistema público de saúde. Né?
Uhum. Importante.
Então, basicamente é isso, são campanhas e essa legislação que permite então que o paciente tenha acesso ao tratamento e reabilitação. Né?
Uhum. Olha, eu vejo... Professor, muitas pessoas perguntarem, quando buscam informações sobre esse tipo de assunto, costumam perguntar, a pergunta básica, perda auditiva a gente consegue recuperar?
Depende, né? Tem algumas que sim, por exemplo, tem perdas decorrentes de otites, por exemplo, que é a infecção no ouvido, que são muito comuns na primeira infância, ali com criança entre 2 anos e 7, 8 anos, e que tem uma perda, que às vezes começa a ter uma má performance escolar até por causa disso, né? Uma perda auditiva que às vezes até não consegue ser identificada como perda auditiva. Muitas crianças são até taxadas, por exemplo, de que tem algum problema psicológico, etc. e tal, mas na verdade ela está tendo ela tem uma pequena perda, que às vezes é um catarro simples no ouvido que o médico especialista vai tratar e vai... Tem tratamentos clínicos, tem até, em alguns casos, algumas cirurgias que fazem a retirada desse catarro do ouvido. Então, quer dizer, tem algumas doenças que... Tudo que acomete o tímpano e os ossículos, os ossinhos do ouvido, que são o ouvido onde faz a vibração do som ali, tudo aquilo ali é corrigível. Agora, quando você tem uma lesão do ouvido interno, das células ciliadas da cóclea, as células ciliadas da cóclea são as células que produzem a energia que vai ser transmitida ao cérebro.
Uhum.
Então, quando tem uma lesão ali, naquele ponto, essa lesão é irreversível. Então, por exemplo, a lesão do trauma acústico, do barulho, ela lesiona as células, ela machuca, entre aspas, as células, e com isso essas células não conseguem fazer o trabalho, então, de transmissão para o cérebro. Na verdade, a gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o cérebro. O ouvido, ele é um órgão periférico que transforma a energia mecânica da vibração, né, que faz o som, para uma energia elétrica, para uma estimulação, e o cérebro é que entende, né? Então tem que estar toda essa via auditiva, desde do ouvido externo até o cérebro, tem que estar funcionando bem. E o médico é que vai fazer esse diagnóstico e vai ver quando que é possível recuperar através de tratamento clínico ou cirurgia, ou quando é possível recuperar, por exemplo, através de um aparelho de audição.
Perfeito. Perguntei isso, doutor Ricardo, pelo seguinte: às vezes as pessoas demoram a perceber a perda auditiva ou já uma perda que está acontecendo gradualmente. Esse é que é o problema, né? Ou na criança, ou no jovem, ou no adulto mesmo. Às vezes demora a perceber, né? Que está perdendo. Por isso que é importante a gente dar uma sugestão, uma dica para os nossos ouvintes sobre como é que a gente observa que já está tendo algum problema de perda auditiva.
Isso é muito importante, porque quanto mais cedo você começa a tratar, melhor. Se você ficar muito tempo sem tratar, essas conexões cerebrais que a gente falou lá no cérebro, elas começam a não mais depois entender o estímulo que chega. Então, por exemplo, se você ficar anos sem ouvir, depois não adianta colocar conseguir trocar o ouvido, por exemplo, fazer um ouvido biônico, porque quando chega lá no cérebro, o cérebro já não vai mais entender. Então, tudo tem que começar bastante mais cedo possível.
Uhum.
Então, tem três coisas. Primeiro, no nascimento, toda criança passa por um teste, é lei hoje no Brasil. Ainda não está totalmente implantado nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos. Mas é o teste da orelhinha, chamado teste da orelhinha.
Teste da orelhinha.
Uhum. É. O teste da orelhinha ele tem que ser feito universalmente, em todas as crianças que nascem. Então, se a criança não passa nesse teste, é um teste muito simples que é feito na maternidade, ali, enquanto a criança ainda está no hospital. Se a criança não passa nesse teste, aí ele vai para o diagnóstico, ele vai ver o que está acontecendo. Se passou, tudo bem. Aí quando a criança vai começar a alfabetização, mais ou menos em torno de 4, 5 anos, hoje né, que começa a alfabetização, o ideal é que ela faça um teste auditivo. Porque se ela começar a ter má performance escolar, alguma coisa, a gente tem que saber já antes, desenvolvimento de linguagem errada, quando troca letras, etc. e tal, pode ser um problema auditivo. Só que isso também, teve uma época que no Brasil foi feito, em 1998, 99, 2000, tinha um programa nacional de atenção à saúde auditiva nessa área da escola, tá? Que chamava Quem Ouve Bem Aprende Melhor, uhum. Que depois foi descontinuado pelo governo. Então, esse programa, ele identificava uma criança que tinha um problema de audição já na fase de alfabetização e que era muito importante para ele poder ter uma performance melhor na escola. E ao longo da vida, normalmente, realmente como você falou, as pessoas às vezes, quando a perda é devagar, progressiva, ela não percebe muito. Quem percebe são mais as pessoas que estão em torno dela. Uhum. Né? A família, os amigos, no trabalho, coisa assim. Então as pessoas começam a falar, pô, você não escuta, você fica perguntando, né? Ou aumenta o volume da televisão, do rádio, etc. Então, quando tem alguma suspeita disso, vai procurar um médico, ele faz um teste rapidinho, né? Um teste de audiometria, né? Que é um teste muito simples. E que vai, então, saber se realmente tem algum tipo de perda ou não.
Muito bem, portanto, vamos ficar atentos, né? O mundo, os especialistas estão unidos nesta comissão para estudar, para apontar direções de políticas de prevenção. No mundo todo é um problema que preocupa e é uma das prioridades para este século, professor. Dr. Ricardo Bento, que também é presidente do Comitê de Otologia e Otoneurologia da Federação Internacional, já publicou mais de 300 artigos, né, em revistas médicas sobre o tema, faz parte desta comissão que realizará este trabalho específico. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Dr. Ricardo Bento, que é diretor da Divisão de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada, professor.
Obrigado. Então, isso é esse trabalho de vocês extremamente importante também dentro desse pacote aí da prevenção.
Estamos aqui à disposição para qualquer informação que seja necessário. Muito obrigado.
Obrigado.